Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Falta de iluminação nas imediações do Convento de Cristo facilita comportamentos ilícitos junto do monumento. Foi inaugurado esta manhã na freguesia da Estabacheira o espaço do Cidadão. A oposição na Assembleia Municipal de Tomar questiona a autarquia sobre a concretização dos orçamentos participativos da Câmara e Jovem.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu muito nublado com abertas no Algarve, chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, podendo estender-se ao Alto e Alentejo. O vento vai ser fraco a moderado do quadrante oeste, vamos ter neblina ou nevoeiro e subida da temperatura mínima, em especial nas regiões do Centro e do Sul. Pequena subida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas, em segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quarta-feira, vamos ter máxima de 13 graus para Porto Alegre, 16 graus para Coimbra, 17 para Leiria e também para Lisboa, 18 graus de máxima para Castelo Branco, 18 para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Dois automóveis ficaram com os vidros danificados no último sábado em pleno pátio dos Carrascos, dentro do perímetro do Convento de Cristo e numa área reservada aos funcionários do monumento responsáveis pelos estragos, partindo do princípio de que foi mais do que uma pessoa, terão ainda conseguido furtar alguns pertences dos proprietários. Este cenário foi confirmado por fonte ligada ao Convento de Cristo, que ainda alertou para a falta de luz nas traseiras, já na via pública, paredes meias com o aqueduto. Com efeito, desde algum tempo, a iluminação que ali se encontra está desligada, levando a que haja a presença de pessoas que eventualmente se dedicam ao consumo e ou ao tráfico de droga e ainda à prostituição, assegurou-nos a mesma fonte, que apelou a uma presença mais assídua da Polícia de Segurança Pública junto do Monumento Património da Humanidade. A comunidade oriense está em choque com a morte de Joana Lopes, que aos 16 anos perdeu a vida num trágico acidente rodoviário, precisamente após o embate da sua moto com um automóvel na localidade de Val. Aconteceu nesta quarta-feira, tal como a Hertz adiantou, a jovem seguia a caminho da Escola Básica Secundária de Orém, num trajeto habitual pela Estrada Nacional 356. Morava em Casal dos Bernardos. A Guarda Nacional Republicana está a investigar os contornos desta ocorrência, sendo que esteve em causa um acidente numa curva com traço contínuo. Refira-se que Joana Lopes era recruta também nos Bombeiros de Caxarias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado esta manhã na Sabacheira o Espaço do Cidadão. Esta estrutura, que se situa junto da Loja do Cidadão, instalada em frente à Estação de Caminhos de Ferro de Val dos Ovos, Fátima, é a terceira estrutura do género inaugurada no Conselho de Tomar, depois da Acesseira e da Serra Junceira. A Loja do Cidadão da Sabacheira vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 10 às 12 e das 3 às 16 horas, e resulta da colaboração do município de Tomar, Junta de Freguesia e Agência para a Modernização Administrativa. António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, e Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, procederam à inauguração do espaço, constituído por uma única sala, onde os cidadãos da freguesia ou de outras áreas do concelho podem tratar assuntos tão diversos como a renovação do cartão do cidadão ou da carta de condução, mas também outros serviços, como sejam ofertas de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, recordava na altura que o novo espaço resulta do objetivo de trazer a freguesia para o século XXI.
Hoje é mais um dia importante para a freguesia, um dia iniciado no anterior mandato, em que eu falei na altura de pormos a freguesia no século XXI, e pouco a pouco esse desígnio tem-se vindo a formar. Primeiramente com toda a modernização administrativa na junta de freguesia, através de protocolo com a ANAFR, e hoje, com o protocolo com a Câmara, temos o espaço de cidadão que irá servir toda a população da freguesia e mesmo a população fora da freguesia que queira usufruir de todos os serviços que iremos ter aqui ao dispor de toda a gente, sendo que o objetivo último seria esta inauguração poder ser feita na estação de comboios. Dado que isto é uma negociação que já tem decorrido há mais de um ano e não se está a mostrar nada fácil, iremos inaugurar aqui na loja social, onde já temos um espaço onde temos roupas, sapatos, tudo o que pessoas precisem, as pessoas em dificuldades precisem, pronto. Espero que gostem do espaço e desde já agradecer à Sra. Presidente por termos sido uma freguesia contemplada com o espaço cidadão, dado que estamos longe, uma das freguesias mais longe do centro urbano.
Seguiu-se depois a intervenção de Anabela Freitas. A Presidente da Câmara de Tomar recordou que este é então o terceiro espaço do cidadão inaugurado no concelho e aproveitou também o momento para referir que o município acompanha de perto o processo de negociações em curso com a REFER sobre a estação de Vale dos Ovos Fátima, para onde deverão, de futuro, se houver acordo com a Junta de Freguesia da Sabaxeira, passar as instalações deste espaço do cidadão.
Efetivamente, hoje estamos aqui a inaugurar o terceiro espaço de cidadão no nosso concelho. A opção que a Câmara tomou para criar estes três primeiros espaços de cidadão foi precisamente colocá-los em freguesias que distam mais quilómetros do centro da cidade ou em freguesias com muita população, que é o caso da Aceceira. Este é um processo que vai continuar a existir no nosso concelho. Estamos já a preparar um quarto espaço de cidadão, que será na freguesia de São Pedro. E porquê apostar nos espaços de cidadão? Cada vez mais as nossas populações estão envelhecidas. O modo de transporte para o centro da cidade e a forma como a população se desloca, os nossos concidadãos, tem mais dificuldade na sua deslocação. E acho que é obrigação dos serviços públicos fazerem um caminho de aproximação ao cidadão e não o cidadão de aproximação ao serviço público. Efetivamente, o Sr. Presidente de Junta disse, e muito bem, quer colocar a Junta de Freguesia no século XXI, e é isto que nós temos na nova vaga de autarcas. As juntas de freguesia são mais do que o Alcatrão, são mais do que as placas do IC9, são efetivamente aquilo que é preciso, que é prestar um serviço de proximidade e de qualidade aos seus fregueses, neste caso, porque é para isso que fomos eleitos. E, portanto, este é um caminho para continuar. É óbvio que estamos a acompanhar as negociações que existem com a REFER, porque até era uma forma de dinamizar aquela estação que no passado já teve uma importância muito maior do que a que tem hoje em dia, mas portanto temos que retomar esse caminho, até porque, como sabem, na revisão, e agora estou-me a desviar um pouquinho, mas é importante que saibamos, naquilo que está na revisão do plano diretor municipal, está prevista aqui a criação de uma área de localização empresarial, portanto aproveitando precisamente estas vias ferro-rodoviárias, e portanto estamos aqui junto do nó do IC9, junto da linha do norte, e portanto esperemos, é nossa pretensão, que a estação de Fátima, a estação Vale dos Ovos, consiga atingir a importância que já teve no passado. E portanto qualquer caminho, seja ele longo, seja ele mais curto, começa com o primeiro passo. E o primeiro passo para nós foi iniciar as negociações com a REFER, no sentido de podermos passar o espaço de cidadão para aquele espaço, podendo obviamente colaborar com a REFER naquilo que é a venda de bilhetes e na dinamização da estação.
Depois do espaço do cidadão de Aceceira e Pedreira, agora inaugurado o espaço da Sabaxeira, ainda neste ano de 2018, igual estrutura deverá ser inaugurada também na freguesia de São Pedro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A moção foi apresentada pela Coligação Democrática Unitária, centrou-se nos incêndios que devastaram a zona centro de Portugal durante o ano de 2017-17. O documento foi aprovado por unanimidade pelas bancadas da Assembleia Municipal de Tomar e manifestava pesar e solidariedade a todas as populações atingidas, para além de transmitir profundo reconhecimento a todos os que, em todas as áreas da proteção civil, designadamente bombeiros e forças de segurança, intervieram para minimizar danos e prejuízos. A moção em causa sublinha-se, reclama do Governo os apoios necessários para os bombeiros fazerem face às múltiplas responsabilidades que lhes estão cometidas no combate aos incêndios, exigindo ainda a reposição dos serviços públicos de educação, saúde e segurança social nas regiões do interior do país e do mundo rural. Refira-se que este documento, em primeira instância, apontava as responsabilidades pelos incêndios e a políticas dos governos PSD, CDS e PS, pelo que só depois de retirada a frase em causa é que as outras forças com assento na Assembleia Municipal concordaram em votar favoravelmente o texto apresentado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um dos assuntos em destaque no decorrer então da Assembleia Municipal de Tomar, realizada na última semana de dezembro de 2017, foi também a concretização dos planos participativos, os da Câmara e Jovem, dos anos anteriores, que apesar de aprovados e com cabimento orçamental também aprovado, ainda não saíram do papel para o terreno. Rui Alferes Gomes, deputado municipal do PSD, foi o primeiro a abordar a questão para referir que do orçamento participativo de 2018, que já deveria de estar a decorrer, mas do qual nada se conhece, referindo mesmo que o município deveria considerar a possibilidade de acabar com o mesmo face ao que se tem passado.
Até esta altura já teria decorrido ou estava a decorrer, digamos que a apresentação, a fase de votação das propostas do orçamento participativo. Infelizmente, este ano e até ao momento, essa votação ainda não se ouviu falar, digamos que assim, do orçamento participativo para o ano de 2018. E, portanto, essa é uma questão que eu quero aqui, de facto, lamentar. Mas, no entanto, talvez, e ao fim de 3 anos, 3 edições, este município, ou esta Câmara Municipal, este Executivo, tenha aprendido que, se calhar, mais vale acabar com o orçamento participativo, porque, assim, ele existe, as pessoas envolvem-se, as pessoas criam projetos, as pessoas envolvem-se nas votações e depois, digamos, são projetos que não saem do papel. É, de facto, algo também de lamentar. Há aqui também uma outra questão que eu gostaria de colocar, e aqui refiro-me ao Orçamento Participativo Jovem, em que, de facto, gostaria de saber qual o ponto de situação em que se encontra o projeto vencedor no ano de 2017. Uma outra questão também, ela relativamente ao Orçamento Participativo Jovem, e que já anteriormente foi falado, tem a ver, digamos, com a divulgação que este projeto, que este orçamento participativo tem tido. É do nosso entender que esta divulgação, digamos, que havia de ser maior.
Também o Presidente da Junta de Freguesia de Serra Junceira abordou a questão. Américo Pereira referiu que há uma profunda injustiça na aplicação dos orçamentos participativos, uma vez que são financiados, ou são neste caso financiamentos às juntas de freguesia, que algumas recebem e outras não, defendendo no caso a compensação por parte da Câmara.
Há uma injustiça profunda neste orçamento. Os orçamentos participativos, tanto quanto foi sempre aprovado, foi por 100 mil euros. E vejam, dois deles vão para 144 mil euros, dois deles, o que dá um aumento relativamente àquilo que devia de ser de 88.956 euros. Quer isto dizer que uma freguesia, e não importa, não é o facto de ser a freguesia A, a freguesia B ou a freguesia C, o que acontece é que as outras freguesias ficam manifestamente prejudicadas relativamente a isto. A Câmara tem que compensar as outras freguesias num valor igual, até porque depois vamos aqui ao orçamento e plano e vê se a praia fluvial do Alqueidão, por 2 anos, tem 57 mil euros. Mesmo assim, já ultrapassa os 100. Esta política está errada. Os orçamentos participativos não podem funcionar desta forma. Isto é estarmos a fazer as coisas de forma diferente. É como eu digo, as coisas têm que ser tratadas iguais, aquelas são iguais. Isto é uma desigualdade profunda, uma coisa perfeitamente anormal.
Anabela Freitas reconheceu que estes processos têm sido efetivamente complicados. A Presidente de Câmara fez um ponto de situação em relação aos três orçamentos participativos já aprovados e referiu também que o orçamento participativo jovem do último ano está igualmente pronto a avançar.
A forma como o orçamento participativo está construído não cumpre aquilo que é a missão do orçamento participativo. Tem logo desde à cabeça esta questão que o Sr. Presidente da Junta referiu, que é: nós lançamos por 100 mil euros, mas o orçamento vai sempre acima disso. Está a ser processos complicados, que passam em terrenos privados, que passam em zonas REN, em zonas Rede Natura, e portanto, se nós queremos um orçamento participativo, que seja participativo, por exemplo, a questão do orçamento participativo jovem é de aplicação muito mais simples, e foi aprovado que é a questão da colocação do Wi-Fi na cidade toda, e portanto o processo já foi adjudicado, é muito mais simples, porque pronto, estamos a falar de espaço público, não estamos aqui a atravessar nem redes naturas, nem a pedir autorizações às CCDRs para se poder fazer o que quer que seja. E portanto, estes três, é a nossa convicção, porque o da Ecovia, foi o primeiro, lembro-vos, o primeiro foi o da Ecovia da Pedreira, já foi lançado o concurso, e estamos em condições, o segundo ou terceiro, já não sei, que também tem a ver com a Pedreira, foi candidatado agora também. Estamos, espero eu, em condições de conseguir lançar também o da Praia Fluvial. Pensamos que pelo menos dois de certeza durante 2018 ficam, que são os da Pedreira. O da Praia Fluvial está planeado o início, mas possivelmente o final será no início de 2019, o de Alqueidão. Mas aquilo que existe, as regras do orçamento participativo não cumprem aquilo que é a função do orçamento participativo. Porque depois damos com projetos que têm que se andar a pedir parceiros e as coisas não dependem única e exclusivamente da Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Constância aprovou por maioria, com os votos contras da CDU, os documentos previsionais para 2018, ou seja, o orçamento e grandes opções do plano, num valor superior a 7.859.000 euros. Um documento que foi aprovado no órgão executivo já a 21 de dezembro. O orçamento e as grandes opções do plano contemplam, enquanto projetos, estruturas que pretendem levar a cabo a conclusão, nomeadamente do Centro Escolar de Montalvo, o plano de regeneração urbana, a eficiência energética em infraestruturas e edifícios públicos, a ampliação e beneficiação da ETAR de Montalvo e a rede de drenagem de águas residuais e ETAR da Pereira. No âmbito da regeneração urbana, o PARU, estão previstas intervenções no Largo Cabral Moncada, a requalificação do espaço para multiusos, a requalificação também do Cine Teatro Municipal, da Frente Ribeirinha do Rio César e do espaço público e equipamento de utilização coletiva na margem do Rio César, obras a efetuar na Vila de Constância. No que concerne à eficiência energética em infraestruturas e edifícios públicos, prevê-se a substituição de equipamentos por outros de maior eficiência energética, nomeadamente na piscina e no pavilhão municipais. Os documentos provisionais evidenciam diversos investimentos nas áreas da cultura, do turismo, do desporto, do ambiente e também da ciência. Desenvolver-se-ão as políticas de ordenamento, proteção e preservação da floresta e terão também, de acordo com o mesmo documento, continuidade as atividades do Parque Ambiental de Santa Margarida e do Centro de Ciência Viva, Parque de Astronomia. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com Hertz. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.